Pão Nosso, pelo Espírito Emmanuel, psicografia Francisco Cândido Xavier. Mensagem 140. Saibamos lembrar. Lembrai-vos das minhas prisões. Paulo aos Colossenses. Nas infantilidades e reflexões costumeiras, os crentes recordam apenas a luminosa auréola dos espíritos santificados na terra. Supõem muitos encontrá-los facilmente, além do túmulo, a fim de receber-lhes preciosas lembranças. Não aguardam senão o céu, através de repouso brilhante na imensidade cósmica. Quantos se lembrarão de Paulo tão somente na glorificação? Entretanto, nesta observação aos Colossenses, o grande apóstolo exorta os amigos a lhe rememorarem as prisões, como a dizer que os discípulos não devem cristalizar o pensamento na antevisão de facilidades celestes, e sim refletir seriamente no trabalho justo pela posse do reino divino. A conquista da espiritualidade sublimada tem igualmente os seus caminhos. É indispensável percorrê-los. Antes de fixarmos a coroa resplandecente dos apóstolos fiéis, meditemos nos espinhos que lhes feriram a fronte. Paulo conseguiu atingir as culminâncias. Entretanto, quantos golpes de açoite, pedradas e ironias suportou, adaptando-se aos ensinamentos do Cristo em escalando a montanha. Não mires apenas a superioridade manifesta daqueles a quem consagras admiração e respeito. Não te esqueças de imitá-los, afeiçoando-te aos serviços sacrificiais a que se devotaram para alcançar os divinos fins. Comentário sobre a mensagem: saibamos lembrar. Muito bela a passagem evangélica de Paulo aos Colossenses, lembrando-nos que todos os espíritos santificados prestaram testemunho sacrificial pessoal como caminho para sua santificação. E Jesus também tratou do assunto quando ele exortou o seguinte: portanto, se trouxeres a tua oferta ao altar e aí te lembrares de que teu irmão tem alguma coisa contra ti, deixa ali diante do altar a tua oferta e vai reconciliar-te primeiro com teu irmão. E depois vem e apresenta a tua oferta. Em uma análise superficial, causa estranheza esse enfoque em atos sacrificiais em favor da divindade. O universo inteiro pertence a Deus, que pode lançar mão de tudo o que nele existe. A única real propriedade de um homem consiste em seus predicados intelectuais e morais, em essência inalienáveis. Todas as condições de que desfruta lhe foram dadas justamente pelo Criador, a fim de que evolua. Assim, parece um contrassenso a ideia de fazer ofertas ao Senhor da vida. Ademais, um sacrifício, da espécie que seja, sempre importa alguma dose de dor, que pode ser física ou moral. Tendo em mente a infinita bondade de Deus, que criou seus filhos para serem felizes, suscita até perplexidade o incentivo à prática de atos da espécie. Entretanto, como se trata de uma lição que se repete, é porque contém algo de muito importante. É preciso apenas ultrapassar a ideia inicial para entender a essência do ensinamento. A doutrina espírita, em seu aspecto de racionalidade, ajuda a entender a importância dos atos de renúncia e sacrifício, a fim de que despidos de simbologias surjam como uma importante conquista evolutiva, que enseja vivências plenas e felizes. E nessa linha, o Espiritismo ensina que que Deus criou todos os espíritos, simples e ignorantes, mas todos destinados à angelitude. Ele não os fez imediatamente perfeitos, mas sim perfectíveis, e lhes assegurou a liberdade de escolher os próprios caminhos e a responsabilidade pelas escolhas feitas. O progresso é uma lei da vida e ninguém escapa dela. Como um incentivo a que a estrada do progresso seja trilhada, há um mecanismo lógico segundo o qual a conduta reta e equilibrada gera felicidade, ao passo que o descompasso com a lei, revelado pelo cultivo de vícios, engendra a dor. A criatura tende a compreender que é de seu interesse evoluir para Deus e que a rebeldia apenas produz sofrimento. No livro O Céu e o Inferno, a partir da análise dos relatos de incontáveis espíritos, Kardec apresenta o Código Penal da Vida Futura, que é um conjunto de princípios sobre o que torna os espíritos felizes ou infelizes. E segundo esse código, a completa felicidade prende-se à perfeição, isto é, à purificação completa do espírito. Toda imperfeição é, por sua vez, causa de sofrimento e de privação, de gozo. Do mesmo modo que toda perfeição adquirida é fonte de gozo e atenuante de sofrimentos. Segundo a espiritualidade superior, o egoísmo é a raiz de todos os vícios. Na resposta dada à questão de número 913 de O Livro dos Espíritos, ela afirma: por mais que lhes deis combate, está se referindo aos vícios, não chegareis a extirpá-los, enquanto não atacardes o mal pela raiz, enquanto lhe houverdes destruído a causa. Tendam, pois, todos os esforços para esse efeito, porquanto aí é que está a verdadeira chaga da sociedade. Então, todos os vícios e paixões negativas que produzem dores e misérias originam-se do egoísmo. É do mais alto interesse das criaturas destruí-lo em si mesmas. É natural e bom que o ser humano, à semelhança de todos os outros seres vivos, cuide de si, procure viver bastante bem. O problema é quando esse cuidado pessoal extrapola o razoável em detrimento dos direitos alheios. Todo instinto, ele é positivo em sua essência, mas no decorrer do processo evolutivo, deve gradualmente ceder espaço ao sentimento e à razão. E deve-se atentar que quando é exacerbado, esse instinto, que é voltado a livrar o ser de experiências dolorosas e desgastantes, ele acaba por promover um resultado contrário. Ele engendra o egoísmo, que é o pai de todos os problemas e desgraças morais do homem e da coletividade. Já na questão número 912 da mesma obra, afirma-se que o meio mais eficiente de combater o predomínio da natureza corpórea consiste em praticar a abnegação. Então, nessa mesma linha, na questão de número 893 do Livro dos Espíritos, a espiritualidade superior anota que a sublimidade da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do próximo, mas sem pensamento oculto, ou seja, na abnegação, que nada mais é do que o sacrifício voluntário dos próprios desejos e posições em nome de um imperativo ético. Tem-se, pois, uma razão lógica para o incentivo à prática de atos de sacrifício. Embora possa parecer contraditório, quando consegue renunciar a seus interesses em atitude sacrificial, o homem adquire condições íntimas de atingir um estado superior de felicidade. Ele se liberta de necessidades que o escravizam a vivências frustrantes e dolorosas. Consoante o ensino da espiritualidade superior, toda virtude é meritória, pois ela implica resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Mas a abnegação é a mais sublime de todas as qualidades humanas. Como se vê, o sacrifício não é por bobagens, mas pelo ideal de justiça. Evidentemente, não se trata de uma concepção infantil de justiça. Afinal, uma criança tende a considerar justo tudo o que a beneficia e injusto o que a prejudica. Para conquistar a maturidade espiritual, que afasta dores desnecessárias e viabiliza o real progresso, um homem precisa aprender a identificar a justiça do que o prejudica e a injustiça do que o beneficia, assim como a renunciar a vantagens indevidas. Se ele pode fazer algo de bom, então deve fazer. E voltando ao apóstolo Paulo, nós lembramos que ele só conseguiu atingir a perfeição depois de muitos sofrimentos, tanto físicos como morais, e isso sem desfalecer, mirando apenas os ensinamentos de Jesus para chegar à perfeição. Que o Mestre Jesus nos ajude e nos oriente sempre. Que assim seja.